Senador Suplicy, eu quero dizer a Vossa Excelência que esse é um momento, que eu diria, muito delicado sobre a questão da segurança. Me posicionei ontem aqui sobre essa questão. Não estava nos nossos planos retornar à Bahia hoje, até por conta do aniversário do nosso partido, do seminário com prefeitos, lideranças, durante o dia de hoje. Às 18 horas, nós teremos o evento ali no Brasil 21, onde nós faremos uma retrospectiva e, ao mesmo tempo, traçarmos a nossa caminhada para esse próximo período adiante, fazendo aí a comemoração dos 32 anos. Mas, no dia de ontem, senador Suplicy, os policiais militares da Bahia resolveram adiar a decisão do retorno, portanto, praças mantiveram a paralisação, soldados, enfim, a corporação, e chamaram uma nova assembleia para hoje às 16 horas. Os oficiais decidiram ontem não continuar a paralisação. A parte expressiva da Polícia Militar da Bahia já volta à normalidade. Mas é importante a gente entender esse momento e a oportunidade da gente dialogar esse tema. Eu quero insistir com isso, senador Suplicy, falei com o nosso governo. Nós temos que pautar essa questão imediatamente, não sobre a ótica de aprovar ou não aprovar uma legislação que trate de salário, mas efetivamente aprovarmos uma legislação e uma condução que trate de salário, de condições de trabalho, enfim, de uma reestruturação da área de segurança como um todo. Conversava ali há pouco, desde cedo, com o senador Requião, que viveu a experiência como governador, então, portanto, pode contribuir muito. E ele também é partidário dessa ideia. Não basta só resolver o problema de um salário ou só discutir uma questão de um piso nacional. Esse é um dos componentes. Há uma insatisfação em tropas em todo o país, mas é importante que nós tratemos essa questão como um elemento-chave para a solução do problema. Então, devo retornar à Bahia no dia de hoje. Se for possível, ainda retorno a Brasília à noite para participar das atividades do partido. Creio que vai ser muito difícil e, como disse aqui numa parte, solicitei ao senador Jorge Viana que pudesse representar a nossa liderança ali naquele evento do Partido dos Trabalhadores, porque vou para o atendimento a essa prioridade, reconhecendo exatamente a prioridade, a questão. Então, vamos tentar contribuir, não só com a questão da volta ao trabalho, mas vamos tentar contribuir com um procedimento. Eu tenho clareza de que o governador Jacques Wagner tem adotado postura firme, mas sempre dialogando. E, na serenidade e com firmeza, o governador reconhece que há necessidade de a gente discutir, para além das tratativas econômicas, para além das tratativas salariais. Portanto, discutir a estruturação e o próprio reordenamento dessa questão de segurança pública, especificamente no nosso Estado, mas é importante que essa discussão nós façamos em nível nacional. Mas quero aqui, ainda nesta manhã, antes de encerrar meu pronunciamento, meu caro Suplicy, chamar a atenção para um aspecto importante, nesse momento, inclusive, também de 32 anos de Partido dos Trabalhadores. A polêmica que se estabeleceu essa semana, ela foi instalada a partir das concessões dos aeroportos. O debate não se localiza só e somente só nas concessões desses aeroportos. A ideia é discutir exatamente um contexto de ordem econômica ou de reestruturação econômica. E alguns fazem comparações, chegam a dizer que é privatização e que, portanto, nós estamos mudando o nome para a concessão, tentando mascarar um ideário. Eu me lembro que em 1997, 98, nós debatemos muito aqui no Congresso a nova ordem econômica apresentada pelo então ministro, o presidente Fernando Henrique Cardoso. E naquele momento, de 97 e 98, o contexto era exatamente o contexto das privatizações. O mundo já havia sido sacudido com a reestruturação econômica e muita gente avaliava que o fundamental era a saída do Estado da economia para permitir o maior volume de investimentos. Aquela modelagem tinha crítica de nossa parte, e muito profunda. Reconheço aqui que vários programas, do ponto de vista da reestruturação econômica feita pelos governos sob o comando de Fernando Henrique Cardoso, eles tiveram acertos na área econômica. Como, por exemplo, a própria questão de responsabilidade fiscal, meu caro senador Roberto Requião. Mas tiveram erros no que diz respeito à modelagem, e aí me refiro à questão das privatizações. O que nós estamos propondo agora não é um processo de entrega do patrimônio, mas é um processo de compartilhamento de gestão em diversas áreas. Tomamos como referência, inclusive, as PPPs, que poucas foram feitas no Brasil. Então, é importante discutir a gestão em determinadas áreas dos serviços públicos. No país, a gestão, por exemplo, no sistema de transporte, ela continua sendo feita da seguinte forma: tem a regulação por parte do poder público e a operação toda ela é feita por empresas privadas. Me refiro no transporte público nas capitais, com exceção da situação dos metrôs. Alguns operados pela CBTU, outros até por empresas, como o caso de São Paulo, o metrô de São Paulo, o metrô do Rio de Janeiro, Salvador, inclusive, um dos graves problemas, o metrô não funciona, mas é uma empresa municipal. Então, nós temos algumas experiências efetivas nessa área já da gestão. Ainda em 97 e 98, o governo Fernando Henrique, quando promoveu a privatização, promoveu também a chegada das agências reguladoras. E é bom que se faça uma separação entre agências executivas e agências reguladoras. As agências reguladoras, elas, quando concebidas, tinham o papel de acompanhar todo o processo de privatização e serem utilizadas como instrumento capazes de regular os serviços e garantir para cada cidadão aquele serviço agora já prestado por empresas privadas. A privatização do setor elétrico. Empresas como a Coelba, na Bahia, por exemplo, foram adquiridas por empresas estrangeiras ou até mesmo com participação de capital nacional. No caso específico da Bahia, o grupo espanhol Iberdrola foi quem primeiro adquiriu, comprou, e assim é que nós podemos falar taxativamente, comprou a Coelba, a companhia que cuidava de todo o sistema de distribuição e atendimento aos consumidores. A privatização do setor de telecomunicações. Nós tivemos todas as empresas do sistema Telebrás foram vendidas. O país foi dividido em três grandes regiões. E empresas como Embratel e mais as 27 teles foram privatizadas, portanto, não houve compartilhamento de gestão, nem tampouco concessão. A concessão no serviço de telecomunicações é uma concessão que é a exploração daquilo que pertence à União, que é o espectro de frequência. É diferente. Uma operadora de celular, para prestar o seu serviço, precisa utilizar o espectro de frequência. Então, portanto, esse é o bem público que foi concedido. Mas toda a estrutura, todo o patrimônio do sistema de telecomunicações pertence à empresa que comprou. Então, por exemplo, a Embratel, que era uma empresa estatal, ela foi vendida. Hoje, pertence ao grupo mexicano comandado pelo senhor Carlos Slim, À época da privatização, a Embratel foi adquirida pelo grupo americano MCI. As 27 operadoras de telecomunicações foram vendidas. Aqui a Telebrasília, na Bahia, a Telebahia, no Paraná, senador Roberto Requião, empresa inclusive de excelência, a Telepar, todo o seu patrimônio foi entregue. O governo brasileiro não é sócio da Telefônica de Espanha, que hoje inclusive controla a estrutura física de telecomunicações, o chamado telefonia física da antiga Telesp, e também é dona da Vivo, empresa de celular no Brasil. O governo brasileiro não é sócio. Não há, por parte do governo brasileiro, nenhuma relação entre o patrimônio que pertence hoje à Telefônica de Espanha e o próprio governo brasileiro. Os consórcios formados, aí alguém pode dizer, mas nos consórcios formados tem a participação do BNDES. O BNDES colocou 25% de recursos na época para que o grupo, que era o Telemar ou o Telenorte Leste, adquirisse o que hoje nós chamamos de Oi. Naquela época eram empresas que operavam ali na região do Rio de Janeiro, Norte e Nordeste, Minas Gerais, portanto, parte do Sudeste e o Nordeste. Depois essa Telemar passou a se chamar Oi, que além da operação física, fixa, a Oi também tem a operação celular. Mas todos os prédios, o prédio da Telepar no Paraná, os prédios da Telebahia em Salvador, todo esse patrimônio foi passado para as empresas. Portanto, numa venda, numa transferência, numa entrega, e mesmo colocando 20%, 25% de capital para ajudar na formação do consórcio que resultou no Telenorte Leste ou a Telemar, o BNDES não participa da gestão da Telemar. O BNDES não participa da gestão da Oi. O Banco do Brasil também colocou, na época, 10%. 5% do BB Veículos, 5% da BB Seguradoras. Portanto, há uma diferença muito clara dessa modelagem que nós adotamos agora para a modelagem que foi adotada à época, e aí eu estou me referindo ao setor de telecomunicações, em 1997, com a Lei Geral, e com o leilão em agosto de 1998. O Brasil precisava investir em infraestrutura, aeroportuária, rodoviária, ferroviária. Então, era necessário que encontrássemos alternativas. Nós temos uma experiência muito clara em relação a essa questão da necessidade de ampliação dos nossos aeroportos. Para a gente ter uma ideia, é importante falar isso. Eu sempre falo como brincadeira, meu caro Requião, mas o aeroporto de Afonso Pena ou o aeroporto de Salvador, eles foram aeroportos construídos para um tipo de demanda. Nós temos outra demanda hoje no país. Os aeroportos foram concebidos inicialmente para atender quem chegava no check-in. Pode olhar que a área maior, inclusive, o aeroporto de Brasília, é assim. Entre a parte ali, a via de embarque, até um balcão da companhia, há uma imensidão de área. Mas para quem vai viajar, extremamente precária. Do check-in para dentro, para chegar até o finger, não temos espaço. Porque os aeroportos imaginavam uma outra época. Eu até já fiz essa brincadeira aqui. Os aeroportos eram constituídos, inclusive, para receber muito mais gente que não ia viajar, mas que ia ao aeroporto levar o seu parente. Até porque nós vivenciamos uma época no Brasil que viajar de avião era uma coisa só para poucas pessoas. Então, quando alguém de uma família ia viajar de avião, a família inteira ia ao aeroporto para levar esse cidadão. E ainda por cima, quando fosse para o exterior. Aí era uma festa. Hoje, com a inclusão de 32 milhões de brasileiros, diversos brasileiros passaram a adotar internamente a utilização da malha aérea como meio de transporte. Então, aumentamos a procura, mas a oferta de serviços em aeroportos ainda é muito pequena. O estado da Bahia, senador Roberto Requião, nós não temos aviação regional. A cidade de Feira de Santana é a cidade mais importante da Bahia, tirando Salvador, que é a capital, mas é a cidade mais importante. Ela é uma rota de integração, não tem aeroporto comercial. O aeroporto até outro dia estava fechado. Ou melhor, a pista de pouso, que aquilo não podemos chamar ainda de aeroporto. A segunda cidade da Bahia. A porta de entrada para todo o interior. A ligação entre o Nordeste e o Sul. Passa por Feira de Santana, toda essa rota. Não tem aeroporto. Nós vamos fazer leilão agora dia 29. Tentando atrair a iniciativa privada para construção e exploração do serviço em Feira de Santana. Eu não tenho um voo de Feira de Santana comercial para São Paulo ou para qualquer outro lugar do Brasil, muito menos para fora. Eu não tenho voos internos de Feira de Santana para outras cidades. Então, nós precisamos mexer nessa estrutura. E foi muito importante esse processo apresentado pela nossa presidenta Dilma para reestruturar os nossos aeroportos. Não é só para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai acontecer aqui, gente, 30 dias. São 30 dias. Depois de 30 dias, as seleções vão embora, os turistas vão embora. Pô, o brasileiro fica. 365 dias no ano. Senador Eduardo Suplicy, o aeroporto de Guarulhos é o nosso maior aeroporto. Sabe qual é o aeroporto do Brasil que tem duas pistas que possibilitam pouso e decolagem simultânea? Só o de Brasília no Brasil. Só o de Brasília. O nosso maior aeroporto não tem essa, eu diria, especificidade, que é importante. Quantas pistas tem o aeroporto de, sei lá, Atlanta, Chicago? Talvez 14 pistas. O de Dallas, com a sua imensidão. Eu não estou querendo colocar um aeroporto de Brasília do tamanho desses. Mas hoje o aeroporto de Brasília, por exemplo, é o principal hub do Brasil. E pode se tornar, inclusive, um grande ponto para voos internacionais. Então, quando a gente fala isso, todo mundo se assusta. Não tem um único aeroporto no Brasil que tem duas pistas com voos que podem ocorrer simultaneamente, pouso e decolagem, chama-se o aeroporto Juscelino Kubitschek. Então, imagine isso, o aeroporto de São Paulo é um aeroporto de grande fluxo. O aeroporto de Viracopos é o maior aeroporto de cargas do Brasil. Supera, inclusive, o de Guarulhos. No entanto, é o aeroporto que, na realidade, muita gente chama, não, é o aeroporto de Campinas. Então, nós precisamos melhorar essa nossa infraestrutura até para crescer, para esse desafio do crescimento econômico. Agora, eu fico perplexo quando muitos vêm aqui e dizem assim, ah, mas o governo não investiu nisso. Então, por que que na época que fizeram a chamada reestruturação econômica, a verdadeira privatização, por que que não pensaram que era importante investir em infraestrutura? Investir em estrutura ferroviária? Aeroportuária? Eu não me lembro, pelo contrário. A ferrovia, inclusive, foi privatizada. Agora que o governo brasileiro, desde o período do presidente Lula, nós estamos retomando a construção, inclusive, de grandes trechos ferroviários. Eu defendo a parceria, a cogestão com diversas empresas que operam. A Vale, por exemplo, senador Requião, ou a VLI, como eles chamam, é responsável pela Ferrovia Centro-Atlântica, que tem dois grandes eixos na Bahia. Desde que adquiriram, eu não me lembro de ter tido grandes investimentos nessas áreas. E olhe que ali é... Eu vou usar uma expressão pesada, mas ali é melhor até do que pescar em aquário, porque eles têm a ferrovia exatamente no eixo onde eles podem transportar o próprio minério que eles mesmos exploram. Então, é uma estrutura de logística da Vale para operar a favor da Vale. Não tenho nada contra a Vale, fazendo nenhum tipo de nem dilação, nem de acusação, mas estou demonstrando que é possível a gente ter um outro comportamento. A Vale até agora está discutindo com o governo da Bahia investimento de 440 milhões nesses trechos. Então, essa política de concessões, ela é importante para a gente captar recursos e, ao mesmo tempo, dotar o país de estruturas capazes de preparar a nossa nação para o crescimento. Os 24 bilhões no leilão das concessões, esses 24 bilhões representam 8 vezes mais o que foi investido de 2003 para cá em reestruturação na nossa malha aeroviária. 8 vezes mais. E olha, quando alguém fala investimos 3 bilhões em muita coisa. Portanto, o compromisso agora, senador Requião, é verdadeiramente utilizar esses 24 bilhões nesse setor. Então, portanto, os 24 bilhões não podem se configurar enquanto recursos para o caixa do Tesouro, mas para que a gente possa utilizar esses recursos, 24 bilhões, como um acréscimo para os investimentos em infraestrutura no país. Portanto, eu não quero aqui insistir no debate, nessa dicotomia ou nessa polêmica entre concessões contra privatizações, ou privatização sim, privatização não. Eu quero muito mais concentrar exatamente naquilo que eu acho que é importante. É nesse novo conceito de prestar serviço que o Estado brasileiro pode tranquilamente trilhar, captar recursos, permitir a melhoria dessas áreas, permitir que a iniciativa privada adote a sua política de gestão nessas áreas e particularmente nos aeroportos, mas temos que fazer isso também nos portos brasileiros, essas parcerias importantes em outras áreas, e o governo, inclusive, concentrar os seus esforços na saúde, educação e segurança, e continuar regulando, compartilhando a gestão em setores como setores de transporte, setor de ferrovias, setor portuário, setor aeroviário, setor no que diz respeito à prestação de serviços de um modo geral, no setor de energia, no setor de telecomunicações. E o grande exemplo disso é a própria banda larga. As empresas que foram privatizadas no setor de telecomunicações, a Anatel até hoje vem forçando a mão com o Programa Nacional de Banda Larga. O governo brasileiro teve que recriar a Telebrás, que estava em extinção, para ela cuidar da banda larga, para expandir a banda larga pelo país afora. Portanto, o governo tem que, cada vez mais, ampliar a sua capacidade de fiscalização, de regulação, e permitir a participação da iniciativa privada em diversos setores, mas tendo claro que isso só pode e deve ser feito nesse novo conceito de conceder a exploração, mas mantendo principalmente um controle enorme sobre a gestão e um controle para garantir, através da fiscalização, que o cidadão passe a ter verdadeiramente um serviço correto em nosso país. Então, eu acho que esse aqui é o ponto central e, com isso, a gente desloca o eixo das nossas mobilizações para grandes áreas que nós estamos tendo problemas. Na área de educação, nós vamos enfrentar agora, senador Roberto Requião, a questão do piso nacional dos professores, 22%. Então, cidades do interior do Paraná, do interior da Bahia, governos de estados, nós vamos ter problemas agora exatamente com a questão da saúde, a partir da emenda 29. Nós agora estamos enfrentando o problema da questão da segurança pública. Então, nós vamos discutir aqui agora, não é essa polêmica de privatização sim, privatização não, ou privatização versus concessão. Nós queremos discutir agora um novo pacto federativo, como é que nós vamos fazer a distribuição dos recursos pelo Brasil, de maneira que em cada canto a gente tem a oportunidade de ter investimento, ter desenvolvimento, geração de renda. Essa que é a importância. E aí o Senado tem que abrir esse debate. Na próxima terça-feira, nós teremos uma reunião do Colégio de Líderes. Espero que o nosso presidente José Sarney, que já conversamos com ele, que tenha a ideia da criação de uma comissão especial para tratar do Pacto Federativo. Nada contra a comissão do presidente Sarney. Pode chamar os notáveis para nos ajudar, não tem nenhum problema, que venham, ou até, como poderiam chamar, que venham os universitários, mas nós queremos pautar esse assunto na Comissão de Assuntos Econômicos e na CCJ. Abrimos aqui um conjunto de audiências públicas, e essas pessoas vão poder participar, levar as suas sugestões, E vamos discutir lá o FPE, o FPM, o ICMS, principalmente o drama hoje da questão da resolução 72, para que a gente não aprove assodadamente, mas que discutamos qual o caminho, qual vai ser a regra de transição, a questão dos royalties do petróleo e do setor mineral. A gente viu aqui o que é que deu discutir assodadamente e votar sem entender a proeza e a necessidade de distribuir esses recursos pelo país afora. Então é importante que nós façamos isso de maneira a contribuir decisivamente enquanto Senado para que a gente continue tendo o investimento local e a vida em cada canto desse país. Ela possa se processar de maneira que não se busque mais tanto recurso na União de pires na mão, mas que as transferências, que as aplicações e, principalmente, os investimentos em educação, saúde e segurança, eles sejam assegurados por nós, como garantias constitucionais, mas principalmente como garantias reais para o atendimento ao nosso povo. Muito obrigado.